Continuando sobre o conceito do casamento, embora de certa forma a ordem, como nós falamos na última aula, é que primeiro tem o Kiddushin e depois tem o Nisuin, hoje em dia que nós fazemos tudo junto, nós invertemos um pouco talvez a ordem, quer dizer, a mulher já está na chupá quando você faz o Kiddushin. Mas não tem problema, porque depois do Kiddushin, a chupá está em vigor. E por isso, acontece em seguida o Nisuin, já na chupá, e está tudo perfeito. Então vamos falar um pouco sobre o conceito da chupá. O que vem a ser chupá? Nós estamos acostumados com aquele toldo, entre aspas, nós vamos ver melhor, que os noivos estão embaixo. Na verdade, chupá é uma das formas do marido adquirir a sua esposa. É uma das formas de consumar o casamento. Que é o quê? Chupá significa, e tem então algumas opiniões, e por isso nós fazemos essas diversas opiniões. Uma opinião explica que chupá significa que o noivo leva a sua noiva para a sua casa. Ou que ele faz algo que simbolize, não, algo que especifique que ele está levando ela para sua casa. Ou que ele faz algo em honra da noiva. Algo que alegre, algo que aproxime. E existem, então, várias opiniões de como fazer o conceito de chupá. E é interessante que existem vários costumes. Não é todo mundo que faz todos os tipos. Embora, de uma forma geral, alguns tipos acabam sendo feitos. Mas existem vários costumes a respeito disso. Hoje em dia, existe uma padronização muito grande do que se faz. Muitos costumes mais antigos acabaram ficando um pouco de lado. São poucas comunidades que ainda mantêm esses costumes mais antigos. Mas é interessante. Então, vamos tentar ver alguns detalhes e no meio disso vamos ver algumas coisas também como eram antigamente. Uma opinião diz que chupá significa que os noivos ficam a sós. O noivo leva ela para algum lugar e ficam eles sozinhos lá. Isso é chamado Yihud. Isso pode ser na própria casa deles. Isso pode ser num lugar que ele aluga. E aqui já temos então uma diferença muito interessante. Entre o Sefaradim, em sua maioria, com algumas exceções, se costuma que essa parte, os noivos, depois que casaram, quando terminar a festa, eles vão para a casa deles. Ou vão para o hotel, ou vão para onde for, uma casa alugada. Eles vão para algum lugar que é só deles, e o noivo está levando ela para lá. Pronto. Então essa parte eles já vão fazer depois sozinhos, quer dizer, ele vai levar ela para dentro de casa, e pronto, suficiente. Os Ashkenazim e parte do Sefaradim querem garantir isso logo depois da chupá. E por isso, assim que termina a chupá, o noivo leva a noiva para dentro de uma sala que ele alugou. Então faz parte do complexo, logicamente, onde está sendo o casamento, que ele já de qualquer jeito pagou, provavelmente. E ele tem a chave do lugar, quer dizer, dessa sala. Então mesmo que eventualmente foram os pais que pagaram, o que for, mas os pais estão dando o direito para ele, é dele naquele momento. E assim que termina a chupá, ele leva ela para dentro dessa sala. E ali acontece mais uma coisa, que é uma das opiniões também, que é os dois comerem uma refeição juntos. Então, eles já ali comem a primeira refeição deles juntos. Isso é que se passa no Cheder Yichud. E logo depois já vão sair para a festa. Por isso nós até mencionamos, quando falamos sobre testemunhas, que conforme essa opinião, que se faz o Yichud logo depois da Chupá, precisam ter testemunhas que ele está levando ela para dentro e fechando a porta. E ficando ali dentro um certo período. Depois as testemunhas podem ir embora. Mas tem que ficar lá alguns minutos, que eles estão lá juntos, ninguém entrou mais, estão a sós, ótimo. Então ele e ela estão casados definitivamente, porque ele levou-a para dentro da sua casinha. Isso é, porque é um quarto, né? Mas esse é o conceito de trazê-la para a sua casa. Existe uma outra opinião que diz que rupá significa quando é a noiva é entregue para o noivo. Isso já acontece mais ou menos automaticamente, porque a noiva está sendo levada pelos pais para rupá e está sendo entregue para ele. Mas aí existe também o costume de algumas comunidades que o noivo leva a noiva para lá. Por isso que, por exemplo, entre os sefaradim, existe essa conduta que os pais levam a noiva até perto da chupá, o noivo sai da chupá, cumprimenta seus sogros, dá uma brachá, recebe brachá, o que for, e agora ele com a sua noiva vão para a chupá. Então ele está levando-a para a chupá. Existe uma opinião que diz que o conceito de chupá é que o noivo cobre a noiva. O noivo cobre o rosto da noiva, a cabeça da noiva. Isso é chamado em Yiddish de badeken. Isso é feito logo antes da chupá, onde ele cobre ela com o véu. Isso é uma demonstração de acabou. Até agora ela podia ser de qualquer um. Até agora ela estava, entre aspas, né, na vitrine. Agora ela é só minha. Eu cobri ela, ela é minha. É uma demonstração. Isso também é uma das opiniões do que vem a ser chupá. E aí vão ter também os dois costumes básicos aí, entre Ashkenazim e Sefaradim. Os Ashkenazim costumam que o noivo é levado pelos pais até a noiva, que está lá na Kabbalat Panim, que já mencionamos outro dia, na recepção. Ele cobre ela, em seguida levam ele para a chupá, e aí os pais dela levam ela para a chupá. Entre os sefaradim, o costume é que naquele momento onde o noivo, os pais da noiva trazem a chupá até próximo da chupá, e o noivo sai da chupá para recebê-la e levá-la para dentro da chupá, é naquele momento que ele cobre ela. Ele está fazendo o que é chamado de hinumá, que é um tipo de chupá, ele cobre ela, e aí eles dois vão para a chupá. Interessante que existe uma outra opinião que diz que chupá é quando se estende uma mesma roupa, um talit, sobre os noivos. Isso é baseado, em vários lugares aparece na Torá sobre esse conceito. Um lugar aparece indicado, que é justo para a semana passada, que Ikach Ish Isha, está escrito lá quando o homem se casar, e está escrito próximo desse versículo, está escrito Gedilim Taserach, tem que colocar tzitzit na roupa. Então tem uma indicação que uma coisa está relacionada à outra. Existe também o que está escrito sobre o escravo Yehudi, que se ele entra só com a roupa do seu corpo, então ele sai só com a roupa do seu corpo. Begapoi yavô, begapoi yetzê. Em Bali Shahu, mas se ele é casado, quer dizer, quando é casado, existe o conceito que ele não tem a roupa dele. É uma roupa que é dele e dela. E nós vemos lá na Rut, Megilat Rut, lá está escrito que a sogra da Rut falou para ela: você vai até o Boaz e ele o fará estar que na ferra al... Esqueci agora o versículo. Fará estar... Esqueci o versículo agora de cor, mas... que ele vai estender a sua roupa sobre você. Quer dizer que existe um conceito de demonstrar que eles estão se casando, que eles estão debaixo de uma mesma roupa. Está agora debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, esse é um conceito que existe, que o noivo veste um talit e veste a noiva também com esse talit. Esse é um costume que já não são todas as comunidades que fazem. Entre os sefaradim é costume, e entre alguns ashkenazim ainda existe esse costume. Os ashkenazim, principalmente da Alemanha, Suíça, Zieques, que sim, costumam fazer assim. Quando se casam, o noivo veste o talit. Então, se o casamento é de dia, o noivo faz a brachá do talit. Se é de noite, não tem brachá do talit. Se o talit é novo, que normalmente é assim que se costuma fazer, o noivo faz a brachá de Shehecheyanu. E esse Shehecheyanu já vale também pelo casamento. Está de mulher nova. Ele faz a brachá de Shehecheyanu. E depois que ele se vestiu com o talit, ele joga o talit também sobre a sua noiva. E ficam assim os dois com o talit cobrindo ambos. Isso também faz parte do conceito de rupá. Aí é só agora uma questão de quando que ele faz isso. Ah, em qual período da rupá que se faz isso. Isso já é uma outra história. Mas assim que se costuma. Além disso, existe também um outro conceito de rupá, que é os noivos ficarem debaixo de uma cobertura, que isso todos nós conhecemos como a rupá, que tem quatro mastros que seguram um tecido na parte de cima, e os noivos estão debaixo desse mesmo lugar. Agora um detalhe aqui importante. Alguns detalhes, talvez. Em primeiro lugar, a questão aqui não é só a cobertura, é o lugar também. E mais uma vez, da mesma forma que o Heder Yihud precisa ser do noivo, o lugar da rupá deve ser do noivo a princípio. E por isso, o noivo também pagou pelo lugar. E esse lugar deve ser do noivo. É dele. Ele está recebendo a noiva dentro da sua propriedade. Esse chão aqui, quer dizer, esse pedaço onde está a rupá é meu. Eu estou recebendo a minha noiva debaixo do mesmo teto, num chão, num lugar que é pertencente a mim. Esse é um primeiro detalhe. As rupot têm... Antigamente o conceito de rupá era sempre era. Então, quatro paus, quatro madeiras, na parte de cima aquele pano, muitas vezes se põe talit, muitas comunidades usavam talit, e se segura e se faz a rupá desta forma. E a princípio, assim deve ser feito. Por quê? Porque a rupá tem várias coisas. Primeiro, o fato de em cima ser tecido está ligado com o conceito que nós falamos antes de os dois se vestirem com uma mesma roupa. E por isso, a rupá, a princípio, deve ser de tecido. Não se deve fazer rupá de outros materiais. É um tecido. Eles estão... não vestidos, que está um em cima, que a roupa está mesmo em cima deles, mas está sobre eles. E é o mesmo conceito que está escrito na Torá sobre o tecido. Além disso, tem quatro entradas. Tem os mastros nas pontas. São quatro entradas. Por que quatro entradas? Para ser paralelo e representativo da tenda de Avraham e Sará. Nós estamos querendo dar uma bênção especial para os noivos, para que a casa deles seja como a tenda de Avraham e Sará. Então tem que ser desse jeito, com quatro entradas. Existem outros conceitos também que estão ligados com todo esse formato da chupá. É verdade que se a chupá for feita fixa, muita gente faz chupá fixa hoje em dia. Tem uma estrutura que está segurando e ninguém tem que ficar segurando. Tudo bem, ainda está nos conceitos, embora existe, ou há aqueles que dizem que existe uma preferência que as pessoas segurem, assim sempre foi o costume do nosso povo. Mas isso ainda dá para negociar, digamos assim. Mas a parte de cima da chupá tem lugares que faz às vezes umas flores, tem um monte de flores em cima, umas plantinhas, sei lá o quê. Isso já está mudando completamente o conceito. O conceito é ter um tecido em cima. Quer enfeitar, não tem problema. Mas tem que ter o tecido na parte de cima. Isso é fundamental para todo o conceito da chupá. E uma vez que existe o conceito de ser uma tenda, as madeiras devem estar apoiadas no chão, não segurar no ar. Apoiada no chão para que haja uma tenda montada, de fato, como uma chupá. Então, basicamente, esses são os costumes que existem a respeito de chupá. Mas existe também o costume antigo, que não se manteve em muitos lugares, que é que os noivos são levados para um lugar onde eles ficam sentados debaixo de uma mesma cobertura. Assim era antigamente, em muitos lugares. Interessante que tem uma sinagoga sefaradiot que ainda tem até hoje isso. Eu não sei se usam ou não usam, mas existe isso. Que existe um lugar dos noivos. Tem um toldo em cima de veludo bonito, escrito noivos e tal. Embaixo tem duas cadeiras. E para lá se levavam os noivos. Eles sentam ali embaixo e isso é considerado chupá. Eles estão sentados num lugar que é como se fosse a casa deles, que tem uma cobertura em cima e é deles. Em algumas comunidades, acho que na Ziot, ainda se mantém também esse costume, que os noivos são levados para um lugar e eles sentam embaixo de um toldo. Isso é parte da chupá. Então esses são basicamente aí os conceitos que existem de chupá e que hoje em dia, de uma forma geral, se faz praticamente todos, se tenta abraçar todos eles, de forma que, certamente, que os noivos estão fazendo, conforme pelo menos 90% das opiniões, o que é considerado chupá, mesmo que tenha umas nuances para cá e para lá, que são esses 10% que ficam de fora, mas o resto está tudo sendo feito pelos noivos dessa forma, garantido que eles estão cumprindo a obrigação de fazer a chupá.